Agora, aqui uma pessoa está hospedada numa casa em que ela praticamente sonha com os habitantes daquela casa que não estão no plano físico, estão eventualmente no plano astral. E ela sonha com eles, e no sonho se entende com eles, conversam, sorriem uns para os outros. E ela diz que eles aparecem à noite, enquanto eles dormem, e que depois desaparecem e voltam à noite seguinte, etc. Então, são seres que deambulam pelo plano astral. Tanto podem ser seres encarnados, cujo corpo astral está vagando, como podem ser seres desencarnados. E alguns, quando aparecem e estabelecem contato, podem ser recuperados, podem ser, como se diz em certas práticas, doutrinados. Isto é, você pode recuperar um ser desse. Como às vezes não são recuperáveis. E aí, quando não são recuperáveis, pode-se eventualmente desistir desses contatos, porque não há um motivo de serviço para isso. É muito importante que nessas coisas a gente não fique impressionado, nem fique cultuando isto. Então, essas coisas acontecem, você observa, vê o que vai fazer, ou faz, ou afasta-se. Não criar um problema com essas coisas. Porque são muitos realmente os que deambulam. São muitos realmente que estão por aí sem rumo. E nem sempre somos nós os mais adequados para encaminhá-los. Então, quando não cabe a nós aquele trabalho, o melhor é a gente liberá-los da nossa atenção. Uma pessoa pergunta por que não há materializações de hierarquias ou de seres desencarnados que podiam estar nos ajudando, nos auxiliando. As materializações são possíveis. Existe a lei da materialização e nós podemos ter um instrutor do outro lado da vida e, dentro de uma certa lei, ele pode se materializar aqui. Isso é de lei, isso não é nada demais. Você pode ter um instrutor. Você pode ter um grupo interno e tudo isso pode se materializar aqui temporariamente para tratar de assuntos com você ou para trabalhar aqui materializado. Porque uma coisa é nós trabalharmos do outro lado da vida, outra coisa é nós nos materializarmos para fazer uma ação aqui. Isso é um outro trabalho. Agora, as materializações já podiam ser mais comuns. Porque quantos de nós buscamos instrução em Irmão Pio, não? Tantos de nós. Ou ficamos orando para Irmão Pio, ficamos orando para Teresa de Calcutá. E não há comunicação, que você ora, eles recebem, eles te mandam alguma coisa, você não percebe, não? Ou percebe muito pouco. E nada impede, nenhuma lei impede de você ter alguma coisa a tratar com o irmão, para ele se materializar aqui e tratar com você materializado. Isto existe. Isto existe. Isto é de lei. Isto não é nada de extraordinário. É extraordinário aqui, na Terra, neste momento, por muitas razões. Primeiro, porque nós não nos curamos o suficiente dos nossos medos. E, pelo que se sabe, pela experiência que se tem, quando estamos diante de uma materialização, mesmo quem não tem medo pode levar um choque. Porque é uma coisa totalmente inédita para ele. E se Irmão Pio entrasse aqui materializado, por exemplo, nós teríamos que levar a maior parte de vocês para o hospital, em seguida. De tanto trauma que acontecia. Isto porque o medo é uma coisa que emerge a qualquer momento. E o medo emerge fatalmente diante de uma materialização. Mesmo pessoas que pensavam que não têm medo, que tinham dominado o medo, diante de uma materialização de alguém, ficaram com medo. Tem um problema de medo aí que não está resolvido, e que uma materialização não se faz para você ficar com medo. Pelo contrário, Materialização se faz para você ampliar sua consciência e ver que as outras dimensões estão aqui, não estão tão longe. Que você pode mudar de dimensão, você pode mudar de plano, tem lei para tudo isto. Agora, para trabalhar o medo de materialização, é importante que a gente trate das materializações. Porque as materializações deviam já estar acontecendo. Essas naves que vocês veem no céu estão todas materializadas. São consciências que vêm de lá em consciência e se materializa quando chega aqui. Senão não podia vir de lá aqui em 3 minutos. Ela vem como consciência e se materializa aqui. Maior parte delas. E você se vê a lei da materialização aí no céu toda hora. E ela está desmaterializada, não quer dizer que não exista. Tudo que vem nela, consciência, seres, sementes, germes de novas vidas, tudo isso vem desmaterializado. E materializa na hora que precisa. Nós vivemos essas coisas aqui, só que não sabemos. Então, nós tínhamos que primeiro que trabalhar o medo. E para nos prepararmos para isso, se é que estamos interessados, né? Porque a gente não sei se está interessado nessas coisas. A gente está interessado em ficar bem em família, o outro está interessado em curar a coqueluche do neto. É isso que nos interessa. Então, não sei se estão interessados. Estou falando do homem da superfície em geral, né? Não estou falando de vocês. Estou falando do homem da superfície em geral, não de vocês especificamente, porque aí tem muita gente interessada nisso. E aí, você precisa trabalhar o medo, primeiro. E se tem um pouco de dificuldade, você pode ficar fazendo o exercício. Você fecha os olhos e fica imaginando que tem um ser materializado na sua frente. Você faz o exercício até você se habituar, até você se acostumar. E fez tanto exercício... Então você ouviu falar em Padre Pio, você fecha os olhos e fica vendo Padre Pio materializado, olha, como se ele tivesse materializado na sua frente. Você vai treinando. Você treina isto, imagina e treina. Você vai se preparando. Quando nós estivermos preparados, e não somos nós que sabemos se somos ou não somos preparados, nós não sabemos quase nada de nós. Pensamos que somos preparados... E levamos um grande susto se alguém aparecer na nossa frente. A gente chega até a chamar de fantasma. Então a gente fica ali um susto danado e pensa que está preparado. Agora, nós podemos sim ir nos preparando. Porque se porventura estivermos realmente preparados e se porventura estivermos ultrapassado o medo... daquilo que é misterioso, daquilo que é novo, daquilo que não se sabe bem como é, o medo do desconhecido, se a gente estiver realmente preparado para isto, de repente a gente vê alguma coisa. Vê porque tem que se fazer esta experiência, tem que se fazer este exercício das coisas se materializarem. Porque isto é muito necessário e isto vai ser muito necessário. Principalmente nos momentos em que estão aí chegando, não? Os momentos de caos planetário geral. Nesses momentos, haja naves para se materializar, para levar a gente daqui e outras coisas que terão também que sair daqui para não se perderem e para serem guardadas aí em algum lugar como semente, para depois serem repostas aqui para continuar. Mas haja então materialização. Nós temos que ir nos habituando com estas coisas. Temos que mudar o nosso interesse. Temos que mudar a nossa forma de ser na vida. Temos que deixar disto, de ser como foram nossos pais, nossos avós, de sermos como foram os ancestrais, como foram os santos. Vocês hoje podem ser muito melhor que os seus ancestrais, mesmo que tenham sido reis. Vocês podem ser muito melhores. Mas precisa que a gente queira, precisa que a gente viva de uma outra forma. Que o impulso, que o interesse, que a raiz da coisa seja outra. Senão, nós vamos ser retirados e vamos com aqueles que vamos para outros lugares menos evoluídos, não? Em vez de estarmos sendo resgatados para outra finalidade. Esta questão da materialização é tão delicada que houve um instrutor que vivia num corpo físico. E quando ele desencarnou, e um dia uma pessoa que o conheceu disse: "Eu acho que fulano estava materializado", porque ele estava materializado lá na região onde ele vivia, onde ele desencarnou, estava com papéis na mão, tomando nota de coisas e tudo. Ele estava, acho que era ele que estava materializado. Isso que você diz, acho, ele não viu que era ele? Não, eu acho que era ele, mas ele estava num corpo oriental. E ele não era oriental nesta encarnação. Evidentemente, ele se materializou num corpo oriental, porque o corpo oriental era desconhecido de todos os que viviam ali. E materializado em um corpo oriental, ele pôde passar ali as horas ou os dias que precisava, fazendo o trabalho dele que ele não tinha podido acabar antes de desencarnar, e ninguém se deu conta. Só esta se deu conta, disse: "Eu acho que era ele." Ele disse: "Como ele era?" "Ah, ele estava vestido de oriental, com chapéu de palha, como aqueles que se usam no Japão." Veja que imaginação. Ninguém jamais poderia pensar que era ele. Ninguém jamais podia imaginar que aquilo era uma materialização de fulano que tinha desencarnado há um mês. Veja, esta lei da materialização é da maior importância e da maior utilidade. Este tinha desencarnado assim um pouco inesperadamente e tinha um programa de tarefas para vários meses que não pôde cumprir. Então, lhe foi concedido um corpo materializado para ele cumprir tudo o que pudesse. E uma das tarefas dele, quando estava encarnado, era estar nos lugares. Mesmo que não estivesse fazendo nada. Fazia muita coisa, mas a tarefa dele era estar aqui. Porque ele tinha uma conexão muito forte com certas naves. E ele, estando aqui, irradiava a energia dessas naves. E fazia um grande trabalho no ambiente, em todas as pessoas, irradiando a energia das naves. Era uma espécie de nave ele. Um ser humano que era como uma nave. Tem um livro aí que a gente diz que a gente pode ser uma nave, mas ali foi rápido. Então, aqui ele então tomou um corpo físico diferente do dele, de uma encarnação passada no Oriente, e fez tudo o que ele faltava fazer em matéria de irradiar fisicamente para os lugares que ele devia fazer isto. Isto é, não precisa reencarnar para fazer o que tinha que fazer aqui. Materializou, fez uma síntese e deve ter ido embora. Bem, aqui tem uma pergunta seguinte. Diz o glossário esotérico que uma entidade estava desde o princípio em Ibês. E depois ficamos sabendo que esta entidade está em Erques. Qual é o certo? Uma entidade pode estar em vários centros planetários ao mesmo tempo. Michuque está em Aurora, Michuque está aqui. Michuque está em vários lugares. Michuque está num planeta a anos-luz distante daqui. Então, se o glossário esotérico diz que ele estava em Ibês e depois soube que estava em Erques, pode estar nos dois lugares. Isso não é o menor problema. O tempo e o espaço, nas outras dimensões, nos outros planos, não oferecem problema nenhum. Você pode estar até nos 7 centros planetários ao mesmo tempo. E aqui uma pessoa diz: "A mãe diz que mais vale uma gota de prática do que um oceano de teorias e de boas resoluções." A pessoa pergunta: "O que é esta prática?" Bem, mais vale você pôr em prática um pouco do que tudo que você sabe que você não põe em prática. Saber de tanta coisa e não pôr em prática, não sei se vale alguma coisa. Agora, um pouquinho que você põe em prática vale mais do que tudo que você sabe e que não pratica. Isto que ela quer dizer. Então nós podemos saber muito, mas o que vale é aquele pouquinho que a gente põe em prática. Que pode não ser tão pouquinho, né? Uma pessoa diz que na cidade onde ele está, os grupos de estudos ouvem os CDs, rezam. E ele pergunta, mas será que não devemos fazer mais nada pelo próximo? É só ouvir CD e rezar? Tanta gente passando fome, tanta gente morando nos manguezais. E não seria bom a gente... Olha, isto depende muito das pessoas, não é? As pessoas estudam, as pessoas oram, as pessoas ajudam. Isto depende de cada um. Isto depende de cada um. Se você tem um grupo de estudos e acha que eles não devem só ouvir CD e orar, mas que eles devem também fazer algo pelo próximo, você proponha. E se eles não quiserem, você faça sozinho, se você acha que deve fazer. Isto depende muito do indivíduo. Essas coisas têm que ser feitas sinceramente, com sinceridade, e não só formalmente. Tem que ser feita com sinceridade. Ninguém impõe que as pessoas escutem um CD. As pessoas vão escutar os CDs porque elas querem. E elas vão ajudar os outros nas favelas, embaixo das pontes, se elas quiserem. Porque se elas forem obrigadas ou se forem por sugestão nossa e não estejam fazendo aquilo inteiras, de nada serve isto. Então precisa que cada um faça aquilo que a sua consciência está mandando para aquilo que ele está sentindo. Se você acha que no seu grupo de estudos deve-se ajudar os pobres, você continue no grupo de estudos. Se eles não quiserem ajudar os pobres com você, você vá sozinho. Não precisa esperar pelos outros. E uma pessoa diz que na noite de sábado, sonhei que estávamos plantando várias mudas de flores nas terras da Irmandade. Qual é o significado deste sonho? Significa que a sua presença nas terras da Irmandade está sendo positiva. Você está sendo uma presença positiva lá. Então você sonhou que está plantando flores. Vocês têm alguma pergunta sobre estas coisas? Pois não. O que gera o medo? A ignorância. A ignorância. Porque nós temos consciência de que não sabemos quase tudo. Que o que nós sabemos não é nada. Quase tudo nós não sabemos. Temos consciência disso, dessa realidade. E como no fundo, no inconsciente, temos certeza que não sabemos quase nada, isso nos dá medo. Nos dá medo porque você vive uma coisa que você não tem a menor ideia. Você tem uma ideia mínima do que é. Eu acho que essa é a origem do medo. Para quem não viveu na pré-história. Agora, para quem viveu na pré-história, a origem do medo é outra. Porque na pré-história deve ter sido perseguido por algum bicho e aí ficou com medo que dura até hoje. Algumas pessoas estão manifestando dificuldade para orar. Quem tem dificuldade para orar pode experimentar ler, fazer leitura ou ouvir música. Mas quando ouvir música, ir acompanhando a música. É um tipo de oração. Se isso é oferecido a Deus, se isso é oferecido à alma. Quando se faz uma oferta de si, ou a oferta de algum serviço, ou a oferta de alguma ação, isto é considerado oração. E se nós poderíamos falar sobre a arte como expressão do oculto? E qual deve ser a postura do artista em relação ao desconhecido? Espiritualmente, o que é considerado arte é tudo aquilo que fazemos com energia da alma. Esta arte formal, que se apresenta em vários aspectos, ela é arte quando quem a manifestou estava manifestando a energia da alma, senão é artesanato. Um quadro, uma música, pode ser arte se veio da alma, mas se veio da pessoa, se veio da capacidade da pessoa se expressar, se veio do nível pessoal, é artesanato, não é arte. Agora, o artesanato tem a sua função. Se ele é harmonioso, se ele é educativo, se ele é equilibrado, não é? Se ele é evolutivo. Não precisa ser arte. Arte é quando a gente conecta com a alma, aí vem a arte. Um exemplo de arte que todos conhecem é aquele quadro da Mona Lisa, que todos conhecem. Foi um quadro pintado por Leonardo da Vinci. Aquilo é arte. Aquilo é arte porque aquele quadro representa uma energia que não é exatamente humana. Aquilo não é o retrato de uma mulher. Aquilo é algo que vai além de um retrato. Aquilo vai além de uma mulher. Aquilo vai além de uma expressão humana. Tanto assim que até hoje milhões de pessoas vão procurar aquele retrato e olhar lá no Museu de Paris. Então, aquilo é arte, porque aquilo trabalha, aquilo penetra, penetra as almas. Então, aquilo é arte. Agora, outras coisas podem ser arte também, como podem ser artesanato. E quando é arte, sempre nos leva para a linha evolutiva e não para a linha negativa. Na história da arte, são considerados quadros artísticos quadros que são negativos. Então, isto é um engano de quem faz a história da arte. É um engano, como há tantos outros enganos. Então, a arte é em função de elevar, é em função de tirar-nos do nosso lugar e nos colocar numa posição mais elevada. E o quadro da Mona Lisa explica tudo isto. E aqui pergunta, em quanto tempo a alma, o corpo astral, se desprendem das coisas terrenas quando a gente desencarna? Isto depende do grau de apego que nós tivemos durante a encarnação pelas coisas terrenas. Se nós somos muito apegados às coisas terrenas, se fomos muito apegados, nós vamos levar mais tempo para desencarnar completamente. Agora, se formos desapegados, o corpo astral, o corpo etérico vão sair do físico com mais facilidade. Agora, não há um tempo preciso para isso, porque cada um tem um grau de apego. Esta pessoa pode ler um livro chamado A Morte Sem Medo e Sem Culpa, porque ali tem um quadro geral desta situação e fala-se também do desprendimento dos corpos. É um bom estudo que nós temos para fazer, porque nós temos que ficar familiarizados com esses assuntos, porque vai chegar a nossa hora, não há dúvida nenhuma. A única coisa que nós podemos tomar como certo é que vamos desencarnar um dia. Então é preciso estar preparado. Precisa estar preparado para desencarnar com harmonia, para desencarnar com calma, para desencarnar com equilíbrio, para desencarnar de uma forma nobre, não é? E não de uma forma muito primária. Então nós precisamos estudar este assunto, precisamos refletir sobre este assunto e precisamos também, se temos alguma dificuldade, de vez em quando, nos imaginar diante da morte. Fazer um exercício de imaginação criativa. Outro dia nós estávamos propondo um exercício de imaginação criativa para aqueles que têm medo de ver seres materializados. E os seres dos outros planos não se materializam porque sabem que nós temos medo. Muita hierarquia espiritual não se materializa e não fala conosco aqui porque sabe que nós teríamos uma síncope cardíaca se isto acontecesse. Então nós precisamos treinar para isso, precisamos nos preparar porque estamos nos privando de um contato importantíssimo. Nós podíamos estar aqui com membros da hierarquia materializados, mas eles não podem fazer isto, principalmente porque nós não suportaremos. Também não suportaríamos, porque quando um ser se materializa, ele muda a vibração do etérico físico. O espaço fica alterado. E nós não estamos preparados para estarmos num espaço alterado. Nós temos que nos preparar. E uma das formas de nós nos prepararmos é fazer esse exercício de imaginação. Nós imaginamos que estamos com um ser materializado diante de nós. Nós imaginamos que estamos para morrer. Estamos para morrer, estamos ali. Então, o que fazemos? Façam esse exercício, se deem o trabalho de fazer esses exercícios. Porque aí vão perceber como ficam mais calmos, como ficam mais simples e como ficam mais preparados para tudo que pode vir aí de repente. Nós podemos também ter o destino de desencarnar rapidamente. Acontece, não? Pessoas que têm um golpe desencarnam rapidamente. Se nós estamos preparados para desencarnar e de repente desencarnamos rapidamente, como através de uma síncope cardíaca, ou tem gente que desencarna enquanto dorme, o corpo está dormindo. Se nós estamos preparados, nós chegamos do lado de lá e nos damos conta de que desencarnamos. Porque a grande maioria não se dá conta de que desencarnou. Está tão despreparada que não sabe o que está acontecendo. Às vezes sente dor, às vezes sente incômodo, às vezes sente angústia, mas não se dá conta do que está realmente acontecendo. Este é o caso da maioria. Então passa para o lado de lá, sem saber o que aconteceu, sem saber onde está, pensando que ainda está aqui na Terra encarnado. A maioria é assim. Então nós precisamos realmente nos preparar para estas coisas. Precisamos nos preparar. Porque estarmos preparados para viver situações anormais, porque não é normal estar morrendo toda hora, não estar desencarnando toda hora. A gente desencarna uma vez em cada encarnação. Então não é uma coisa normal. É uma coisa que você precisa treinar, se preparar, para quando chegar aquela hora, fazer aquilo direito. Fazer aquilo como se deve fazer. Isto é um preparo. Porque deve estar se aproximando uma situação muito grave do planeta. E nós somos considerados um grupo de ação. Somos considerados um grupo de serviço. Não sei em que nível, mas somos considerados um grupo de serviço. Então, estas coisas serem faladas quando havia outras coisas para falar, quer dizer que a necessidade é esta. Então, nós precisamos virar uma chave, isso está evidente. Porque o que está para acontecer precisa nos encontrar com a chave virada. Será que eu estou falando claro? O que vai acontecer precisa nos encontrar com a chave virada. Com a chave onde nós estamos, nós vamos sair por aí gritando, loucos como todo mundo. Sim. O que falta para virar esta chave é você decidir virá-la. Você tem uma energia da vontade em algum nível do teu ser. Você pega aquela energia da vontade e use. Não há quem não tenha energia da vontade. Em diferentes graus, em diferentes corpos. Sem a energia da vontade, nós não estaríamos encarnados. Porque para conseguir encarnar, precisa vontade. Porque encarnar não é muito fácil. Encarnar é um grande sacrifício. Encarnar não é fácil. Então, quem está encarnado aplicou energia da vontade para estar aqui nessa situação. Então tem energia da vontade. Agora, tem energia da vontade em diferentes graus. Ou tem energia da vontade em um corpo, ou no outro, ou na mônada, ou na alma, ou na mente. Energia da vontade a gente tem sempre. Precisa buscá-la em si, apelar para ela e usá-la. Quando nós usamos a energia, ela vai desenvolvendo, ela vai se ampliando, ela vai se alastrando. Então, digamos que você tem mais energia de amor do que de vontade. Então, você já tem energia de amor suficiente, se é que já tem. Então, vá buscar a sua energia da vontade e fique pedindo para ela estar presente. Você vá solicitar a vontade a todo momento. Você traga a energia da vontade para a sua vida, para as suas decisões. Você vai pedir a ela que ela venha. Assim ela vai crescendo. É assim que ela vai desenvolvendo. Se em você ela não é desenvolvida. Porque pode não ser desenvolvida. Então você, usando a energia, ela vai se desenvolvendo. E nós precisamos muito de energia da vontade nesses momentos críticos. E vamos precisar mais ainda. Porque para você enfrentar o que vai acontecer no mundo psíquico, no mundo mental, no mundo astral e no mundo físico, e para você se manter harmonioso, equilibrado e em serviço, precisa energia da vontade. Então precisa desenvolver isto. Precisa pedir que isto venha e treinar a vontade. Treinar isto. Sim. Isto é problema dos médicos. Nós estamos falando do nosso ponto, estamos falando do nosso trabalho, estamos falando do que temos que trabalhar. Não temos nada a ver com os médicos. Nós estamos falando de nós. Então cada um é que precisa ver como é. Tem que se dedicar, tem que perguntar dentro, tem que invocar a própria alma, invocar a própria mônada, não é? Tem que ir atrás de leituras. Olha, tem seres que eram discípulos, tem seres que eram servidores do mundo e que deixaram livros de como acompanhar o processo da desencarnação. Tem livros escritos por verdadeiros discípulos que faziam isto. Não falta instrução. Nós precisamos buscar, precisamos procurar. Sim. Ele está perguntando se um ser da hierarquia espiritual pode se materializar em qualquer ambiente. Não, não pode, não. Não pode porque certos níveis de densidade rejeitam, repelem, não aceitam uma vibração mais elevada. Então, um membro da hierarquia, mesmo que ele tenha intenção, ele dentro da lei não pode se materializar em alguns lugares. Não pode porque há um conflito de energia, um conflito de forças. O ambiente das forças naquele lugar não permite que uma força, que uma energia mais sutil permaneça ali dentro. Então aí o membro da hierarquia vai trabalhar de outra forma. Vai trabalhar telepaticamente, ele vai ver como é que ele vai trabalhar. Mas ele não pode não se materializar em qualquer lugar, porque não combinam as energias. E aqui uma pessoa pergunta, uma pessoa que sentiu o chamado da hierarquia para estar em Figueira, mas que tem família, tem filhos, como é que faz? Se nós sentimos o chamado de uma hierarquia, eu acho que tem que atender, tem que responder. Porque aquele chamado é uma oportunidade para se mudar de ponto. É uma oportunidade de estar em contato com uma outra vibração. Agora, precisa ver se esse chamado foi verdadeiro ou se é uma ilusão da pessoa. Para uma hierarquia chamar alguém que é responsável por uma família, precisa que a evolução daquele indivíduo num outro estado seja importante não só para ele, mas como para o planeta também. E isto existe. Agora, precisa ver se a gente está mesmo sendo chamado ou se a gente está imaginando, não é? Existe isto? Existe. Existe uma frase no Evangelho que diz: larga tudo e segue-me, abandona tudo e segue-me. Não existe essa frase? Abandona tudo e segue-me. Quem não seguiu, não sei para onde foi. Agora, se você ouve abandona tudo e segue-me, você que sabe se vai seguir ou não. Se não seguir, você vai arcar com as consequências. Você mesmo vai arcar com as consequências. E se você seguiu, aquilo que você deixou vai se arrumar de outro jeito. Sem você, talvez melhor. E aqui uma pessoa diz: diante de tantas profecias para os tempos futuros, como mantermos o princípio de viver o eterno presente? Como é que nós conseguimos uma profecia? É alguém que está no eterno presente, senão ele não podia profetizar. A pessoa não pode entrar pelo futuro adentro. Existe um eterno presente. E o profeta vê no eterno presente. Então o profeta vê coisas que ainda não aconteceram no tempo planetário, mas que no tempo real, no eterno presente, estão lá. Para nós que estamos no tempo cronológico, no tempo material, no tempo planetário, existe futuro para nós. Mas na realidade não existe futuro, como não existe passado. Na realidade existe um tempo só, um tempo real, onde está tudo presente. Um profeta está nesse tempo, nós não. Agora, para ele nos despertar para este tempo, ele tem que dar as profecias para nos ajudar a ver como é que nós já estamos, mas não percebemos. E uma pessoa está perguntando se existe entre nós seres de Sirius, porque nós dissemos que nós podemos vir de várias partes do universo. E se nós podemos perguntar a esses seres sobre a sua procedência e saber ao certo. Se uma pessoa entrasse aqui e pensasse, eu vim de Sirius, a mim, eu iria pedir para o Clemente umas gotinhas para ele. E se gotinhas não fossem suficientes, uma coisa um pouco mais forte. Olha, em geral, dessas coisas não se fala. A gente fala estas coisas para instrução dos outros. E a gente fala essas coisas também porque enquanto fala, a gente vai ouvindo o que está falando e vai se observando. Então, falar tem utilidade. Agora, se entre nós há seres de Sirius, pode ter. Eu nunca perguntei a eles e se existem, nunca ficaram me falando. E essas coisas são sempre na lei do silêncio. E só se fala nestas coisas, só se entra nessas intimidades, só se entra nesses níveis como serviço. E para maior compreensão de certas situações, de certos estados, no sentido de ajudar os outros, não? E assim por diante. Quando se fala nestas coisas, corre-se o risco de algumas pessoas zombarem, de algumas pessoas que não conseguem compreender, que não conseguem perceber, emitem uma onda que deturpa o que se está falando. Corre-se o risco da coisa ser repetida de maneira diferente, como acontece muito isto. Nós corremos vários riscos. Então, quando se fala, é porque realmente vai ser útil, porque realmente vai ser bom. Precisa muito controle da palavra, muito controle mental e precisa aquele hábito de sempre perguntar dentro se é para falar ou não. Aqui uma pessoa leu no livro Aurora várias coisas a respeito do trabalho das naves e das reações que certas plantas e certos animais tem diante da presença de uma nave. O livro Aurora tem momentos em que ele é como uma reportagem. O livro Aurora tem trechos que são reportagem e que então nos reportam coisas que aconteceram para nossa instrução. E é bom que a gente saiba como certas coisas aconteceram, porque se acontecerem de novo, nós sabemos como tratá-las, sabemos como estar diante delas. Agora, uma boa complementação para o livro Aurora são alguns verbetes do glossário esotérico. Então, quem ficou um pouco tocado por certas coisas que leu no livro Aurora, como resultado da presença das naves, pode ler os verbetes naves, ovnis, no glossário esotérico. Ali tem um bom complemento para esses assuntos. E quando a gente vai buscar um verbete no glossário esotérico, leve em conta que diante do verbete, entre parênteses, se chama atenção para outros verbetes. E aí nós vamos tendo um quadro completo se necessitamos dele.